pedido dos trabalhadores, os vínculos precários aumentaram e aumentaram os percursos de cada giro de distribuição, assim como os tempos de espera para atendimento. À falta de dinheiro disponível nas estações para pagamento de pensões e de outras prestações sociais, registam-se atrasos inadmissíveis na entrega de vales postais e as situações em que o correio deixou de ser distribuído diariamente generalizaram-se. Enquanto isso, os acionistas continuam a apoderar-se sobre a forma de dividendos de todos os lucros gerados pela empresa e até se dão ao luxo de distribuírem dividendos superiores aos lucros, descapitalizando completamente os CTT. Só entre 2013 e 2016 foram distribuídos mais de 270 milhões de euros em dividendos, cerca de um terço do total da receita da privatização. Em 2017, os CTT apresentaram lucros de 27,3 milhões de euros, mas distribuíram dividendos de 57 milhões de euros. Dá que pensar. A tudo isto, acresce ainda o facto do Banco CTT ter sido implementado sobre a estrutura da estação de Correios, funcionando nas instalações e com os trabalhadores dos Correios, que são desviados dos balcões dos serviços postais para os balcões do serviço do banco, o que aumenta as filas de espera no atendimento postal. Definitivamente, a administração remete o serviço postal para segundo ou terceiro plano, o que agora interessa é apenas e apenas o Banco CTT. Em resumo, a privatização trouxe menos qualidade, menos estações de correios, menos distribuição, menos receitas para o Estado, dilapidação do património e os trabalhadores viram as suas condições de trabalho sofrer um substancial retrocesso. A tudo isto é ainda necessário somar o aumento das tarifas, que desde a privatização já subiram mais de 50%. Ou seja, neste momento e como resultado da privatização, os cidadãos pagam mais e a oferta do serviço é menor. Ora, face a este cenário, é tempo de repensar não o contrato de concessão, aliás, descaradamente incumprido, porque isso não resolveria rigorosamente nada, mas a própria propriedade do CTT. Por tudo isto, os Verdes propõem alterar o rumo desta história, trazendo de novo o CTT para a esfera pública. E é exatamente o que se pretende com esta iniciativa legislativa, recolocar o interesse público como protagonista principal de uma longa história que dispensaria o triste episódio da privatização. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Não. Sim, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os interesses privados que hoje controlam o CTT continuam a viver acima das nossas possibilidades. O serviço dos Correios continua a degradar-se cada vez mais, a um nível insuportável para o país no seu conjunto, utentes e populações, empresas e serviços públicos e, desde logo, para os trabalhadores da empresa, que são os primeiros a sofrer com as opções ruinosas que a gestão privada está a impor no CTT. Ontem mesmo denunciámos, daqui desta tribuna, as condições de trabalho desumanas e a sobrecarga inaceitável em que se encontram sistematicamente os trabalhadores dos Correios. E apontámos para a evidência do que é o resultado da privatização do CTT, não só com a entrega da empresa aos privados, mas desde logo com todo o caminho de degradação que sucessivos governos e administrações prepararam anos a fio. A situação a que chegámos no serviço postal atinge proporções sem paralelo no desmantelamento do serviço público, destruição de postos de trabalho, encerramento de serviços. Com o aproximar do fim da concessão e face ao crescente descontentamento popular, a administração do CTT sentiu necessidade de montar uma operação de propaganda, procurando esconder a realidade atrás de uma cortina de fumo. Por um lado, travou o processo de encerramento de estações e até o inverteu pontualmente, reabrindo algumas das 33 estações que se comprometera na Assembleia da República a reabrir, ou seja, cerca de 10% das estações encerradas com o processo de privatização, mas, por outro lado, sob a capa de um pretenso plano de modernização e investimento, tem vindo a agregar diversos centros de distribuição postal. São já várias as sedes de concelho que deixaram ou vão deixar de ter um CDP próprio, fazendo com que o correio seja distribuído a partir de localidades situadas, em muitos casos, a mais de 30 quilómetros. como tem sido denunciado pelas organizações representativas dos trabalhadores, acumulam-se nas centrais de tratamento e nos CDPs centenas de milhares de correspondências. O ano passado, os CTTs chumbaram em 23 dos 24 indicadores de qualidade. Para dar uma ideia, os CTT não foram capazes de garantir a entrega de 90% do correio normal nos 3 dias após a sua aceitação, quando na altura da privatização uma grande parte deste correio era entregue no dia seguinte ao da sua entrada no CTT. No ano em curso, a situação está ainda pior e a culpa não é só da pandemia. Desde a privatização, a administração privada encetou um processo de descapitalização e redução de valor do CTT através da distribuição agressiva de dividendos acima dos lucros, venda de património e aquisições de mais que duvidosa transparência e utilidade. A continuar assim, o Estado corre o risco de ver destruída uma empresa centenária e de referência e de ficar sujeito à chantagem dos seus donos privados e exigindo indemnizações compensatórias ou outras contrapartidas para assegurarem a prestação do Serviço Postal Universal. Os custos que o país está a suportar e o risco de aumentar com esta, e que correm o risco de aumentar com esta privatização tornam imperioso e urgente que o Estado readquira a capacidade e a responsabilidade pela gestão da empresa para garantir a sua viabilidade futura e para que volte a ter condições para prestar um serviço que o país, as populações e os trabalhadores exigem. A recuperação do controle público do CTT é um objetivo cuja concretização deve envolver a ponderação de diversas opções que vão desde a nacionalização, passando pela aquisição, até à negociação com os acionistas e outras formas que o possam assegurar. Uma opção possível de ser concretizada em tempo útil para a defesa dos interesses nacionais. Quando o Governo deixa passar o tempo e agravar-se o problema, quando o PS dá as mãos à direita toda para em conjunto garantirem a proteção da gestão privada e dos interesses que ela representa, é preciso dizer basta e responder à exigência e à luta dos trabalhadores que mais uma vez hoje se encontram junto a esta Assembleia para fazer ouvir a sua voz e que daqui saudamos. É tempo de passar das palavras aos atos, defender o CTT e o interesse nacional. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires, apresentar o projeto e participar no debate. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, 2020 marca a celebração dos 500 anos do CTT e são 5 séculos de uma das empresas públicas mais reconhecidas no país. A sua capilaridade no território e as suas características permitiram criar, ao longo de tanto tempo, uma rede única de prestação de um serviço postal universal que, em tantos locais do nosso país, é o único ponto de contacto com serviços públicos ou com o Estado. E até 2012, os CTT foram uma empresa pública prestadora de um serviço universal com altos níveis de qualidade e representando um elemento de coesão territorial. E entre 2005 e 2012, os Correios realizaram mais de 500 milhões de lucro para o Estado, sendo considerada um dos 5 melhores serviços postais da Europa. Mas, em 2013 e 2014, PSD e CDS decidiram vender a empresa a preço de saldo, começando aí problemas que necessitam de urgente resolução. Com a privatização, Portugal juntou-se a um conjunto ínfimo de 4 países com um sistema postal totalmente privado. E isto revela-se, ainda hoje, um profundo erro. E em 5 anos, o serviço postal piorou radicalmente. Este ano, 2020, a gestão privada chumbou todos os indicadores de qualidade. Mas até novembro de 2018 encerraram 69 estações de correio e, segundo a ANACOM, são 33 os concelhos que já não têm estações, prevendo-se que possa subir para 48, o que significa que quase 500 mil habitantes ficarão sem uma estação de correios. Mas, ao mesmo tempo, tudo aponta que as estações que se manterão abertas sejam apenas as que incluem o banco CTT. E, desta forma, se fez um banco comercial privado em instalações dos correios, com trabalhadores dos Correios, com custos de funcionamento pagos pelo CTT, num processo inaudito de vampirização que ainda hoje continua. O serviço postal continua a manter o banco sem qualquer justificação para que isto aconteça. Mas mais ainda, a solução que tem sido apontada no último ano é da utilização de juntas de freguesia para a prestação de serviços postais. E esta opção levanta muitas questões. Em primeiro lugar, como é que o CTT firma um acordo com a ANAFRE em setembro de 2020, quando o contrato de concessão termina em dezembro de 2020? Como é que se garantem as normas de privacidade dos cidadãos? Porquê é que se está a financiar os CTT hoje privados com dinheiro público, quando os CTT deveriam ser públicos e estar a cumprir este serviço postal universal que hoje não cumprem? Não se compreendem estas opções quando o que as populações necessitam é da reabertura das estações. Mas, por outro lado, também, a forma como a gestão privada tem penalizado os milhares de trabalhadores é significativa, como ontem mesmo tivemos a oportunidade de ver. Falta de pessoal, falta de condições laborais, tentativa de implementar medidas como o cartão de refeição unilateralmente, despedimento de precários. O melhor que o CTT tem são os seus trabalhadores e estes têm sido espezinhados desde a sua privatização, ao mesmo tempo que se distribuem dividendos acima dos lucros. Mas mais ainda, devemos falar das opções da gestão corrente da administração privada que têm alterado as prioridades de distribuição de correio com um claro prejuízo para as populações, atrasos inaceitáveis na entrega de correspondência, a venda de património ao desbarato ou a concentração de centros de distribuição, encerrando muitos outros. Estes são apenas alguns exemplos de que tudo está mal com a gestão privada do CTT. PS e PSD decidiram destruir uma empresa pública de excelência que dava lucro para o Estado por uma escolha política com prejuízos públicos, com prejuízos para os trabalhadores, com prejuízo para as populações. Destruiu-se uma das mais importantes redes de contacto para milhares de portugueses e portuguesas, tem-se desbaratado o património, conhecimento e um bom serviço público apenas por mais dividendos aos privados, por nada mais do que isto. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda traz novamente a debate a sua proposta de nacionalização do CTT. E não é por teimosia nem por enviesamento ideológico como alguns teimam fazer crer neste debate. Não, voltamos a esta proposta, senhores deputados, porque não há hoje praticamente ninguém que consiga defender a gestão privada do CTT com uma cara séria nesta Câmara. É impossível. E isso tem tido consequências para o país como um todo. Decidir a nacionalização do CTT é o único caminho de, nas condições atuais, ainda ser possível resgatar para o Estado a propriedade e a gestão do Serviço Público Universal dos Correios, garantir esse serviço a todos e a todas, bem como garantir a salvaguarda do património do CTT e a melhoria das condições de trabalho. Senhor Presidente, para terminar, se uma empresa como o CTT chega aos 500 anos, é porque ela é mesmo importante para o país. Não desperdicemos a oportunidade de fazer retornar ao Estado a gestão desta empresa, a bem dos seus trabalhadores que hoje se concentram aqui e de onde saudamos, e de toda a população portuguesa. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PAN, a senhora deputada Inês Sousa Real. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Ao longo deste mês celebramos os 500 anos de Correios em Portugal, mas as razões para celebrar são muito poucas, porque hoje os CTT são de facto uma sombra daquilo que já foram. Esta situação fica a dever-se ao experimentalismo ideológico de PSD, CDS, PP, que em 2014 procederam à privatização total da empresa, numa operação absolutamente desnecessária, uma vez que os 5 mil milhões e meio de euros exigidos pela Troika em privatizações já tinham sido alcançados. De resto, graças à auditoria da IGF, soubemos ainda que esta avaliação da empresa, no momento da privatização, foi feita à baixa do valor líquido que se acabou por obter no final de todo o processo. Que o Estado, antes da privatização do CTT, abdicou de mais de 12 milhões de euros provenientes da redução de capital que acabaram por reverter para os privados. E que nem sequer está salvaguardada a reversão para a esfera pública do património imobiliário e imobiliários do CTT, em caso de se atribuir a concessão a outro privado. Tudo isto demonstra bem o modo quase usurário como foi conduzido todo este processo, bem como nos alerta para a necessidade de se procurar revertê-lo a bem daquilo que é o interesse público. Mas mais, Hoje sabemos também que entre 2013 e 2017